Onde antes havia o som de brincadeira, hoje, para muitas crianças e jovens, ecoou o silêncio da incerteza. Um silêncio povoado por uma pergunta que não deveria caber na infância. O mundo vai acabar? Esta é uma reportagem sobre as cicatrizes invisíveis deixadas pelo clima em nossa geração mais nova. Vamos falar de saúde mental infanto-juvenil, um tema que ganha contornos urgentes diante de duas e poderosas sombras: a ansiedade climática e o trauma direto das tragédias ambientais. No Rio Grande do Sul, essa é uma realidade que tem nome recente e doloroso. Se chama enchente. A água que invadiu casas, escolas e cidades em 2024 não levou apenas objetos, levou a sensação de segurança junto com ela. Para milhares de crianças e adolescentes, o barulho da chuva hoje já não acalma. Hoje soa diferente. O céu nublado já não é um prenúncio de frio, mas um gatilho para o medo. E os números confirmam que essa não é uma percepção isolada. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, já alertava, mesmo antes de tragédias recentes aqui no Brasil, que uma em cada 7 pessoas entre 10 e 19 anos no mundo sofre algum tipo de transtorno mental. Agora, some isso o peso do clima. Uma pesquisa global da revista científica The Lancet, com 10 mil jovens, revelou um dado assustador. Quase 60% se sentem muito ou extremamente preocupados com as mudanças climáticas. E mais de 45% afirmam que esses sentimentos afetam negativamente o seu dia a dia, seu sono, sua alimentação e provocam ansiedade. É a chamada ansiedade climática, uma angústia crônica sobre o futuro do planeta. Outro termo também é usado para essa sensação: ecoansiedade. O médico-psiquiatra Dr. Pedro Beria, coordenador do curso de medicina da Universidade Fevale, no Rio Grande do Sul, nos traz um pouco do conceito desses novos termos.
Ecoansiedade ou ansiedade climática são termos relativamente recentes, assim, do ponto de vista de literatura científica, mas não são tão jovens assim. São termos que já surgiram em termos de descrição, em artigos, em publicações internacionais lá na década de 90. Tanto a ecoansiedade quanto a ansiedade climática, elas estão associadas a sentimentos, principalmente de emoções do afeto negativo, como ansiedade, angústia, tristeza, preocupação excessiva, pensamentos intrusivos, que são aqueles pensamentos intensos, mais fortes que os pensamentos em geral, relacionados a possíveis desfechos negativos com o futuro do planeta, né? Então, medo do que vai acontecer, já perceber as alterações climáticas de uma maneira intensa, mudando o dia a dia de cada um, trazem essas respostas emocionais negativas relacionadas, então, a esse processo climático que a gente está vivendo atualmente.
E quando uma ameaça climática se concretiza, como vimos no Sul, a ansiedade pode se transformar em trauma. Um estudo da Fiocruz sobre desastres anteriores no Brasil, como os de Petrópolis, na região serrana carioca, mostrou que crianças expostas a eventos climáticos extremos têm taxas significativamente mais altas de transtorno de estresse pós-traumático, depressão e distúrbios de ansiedade. Os sinais são sutis, mas potentes.
Então, se esses pensamentos tomam conta da minha mente a ponto de a prejudicar desenvolvimento de, enfim, da minha rotina afetiva com os meus amigos, com a minha família, ou até mesmo mudam a minha capacidade de me concentrar, de ter foco em algo que seja essencialmente importante para mim, e passam a fazer com que o meu desempenho diminua, com que a minha capacidade de produção diminua, muito provavelmente a gente tem aí um sintoma, né, de ansiedade ou até de alguma condição relacionada a transtornos depressivos, e a gente pode passar a olhar com mais atenção para isso.
Clayce Gutze é diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora da Glória, na cidade de Sinimbu. O município foi duramente afetado pelas enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul. E ela nos fala um pouco da experiência que teve com os seus alunos.
Ficou muito abalado. O nosso psicológico, nós tivemos que trabalhar isso antes de retornar nas aulas, tá? A gente fez formações com os professores, preparamos os professores de como receber esses alunos, de como trabalhar com esses alunos, e esses alunos, quando eles retornaram também, a gente percebia neles a alegria de poder estar aqui novamente, mas, ao mesmo tempo, muita dor e muito sofrimento pelo que eles tinham vivido. E assim, esse psicológico ficou abalado até hoje ainda. Nós tínhamos situações de crise de ansiedade, de dificuldades psicológicas antes da enchente com os nossos alunos. Só que após a enchente, isso dobrou, triplicou, né? Não, a gente não tem, como eu vou te dizer assim, profissionais o suficiente para atender toda essa demanda. É uma demanda muito grande. Até hoje, quando começa a chover, né, crianças, adolescentes começam a ficar com medo, né, apavorados, o que vai acontecer, como vai ser, principalmente aqueles que viveram de perto, né, aqueles que perderam a sua casa, aqueles que, né, que por alguma situação, né, não estavam em condições seguras ali nesse período de enchente.
A professora também sabe da importância da integração escola e família na proteção da saúde mental dessas crianças e jovens.
Então, sempre que acontece alguma situação, a gente chama a família para conversar e eles, dentro das possibilidades deles, eles tentam auxiliar a criança em casa. Muitas vezes, assim, falta instrução, falta, né, eles também, pai, mãe, vovó, nem todos têm o seu pai e sua mãe, né? Eles precisam ser instruídos em como trabalhar com essa criança. E a gente percebe que eles acolhem muito isso.
Se, infelizmente, a natureza nos mostra que eventos climáticos extremos serão mais comuns ano após ano, como proteger melhor a saúde mental das nossas crianças? As perguntas são pertinentes e as respostas não são simples, mas começam em um lugar, o acolhimento.
Primeira coisa, acolhemos, ouvimos, né? Encaminhamos para a psicóloga, né? Ela faz esse trabalho individual, mas também ela faz trabalhos em grupo nas turmas, tá? Trabalhando nesse sentido, assim, de recuperar essa autoestima, de superar essas dificuldades vivenciadas. Mas, assim, isso é um trabalho já de longa data, difícil, e eu acho que a gente ainda vai ter que trabalhar muito tempo com isso.
A essa altura, a gente já sabe, as mudanças climáticas deixaram de ser uma ameaça distante para se tornar uma fonte de trauma presente na vida de crianças e jovens. A ecoansiedade não é um medo abstrato. Ela se concretiza como uma angústia de quem já viu, por exemplo, a água invadir a sua própria casa, sua escola. O que vimos não são apenas preocupações, são sintomas de uma ferida psicológica real, aberta por uma crise que as nossas crianças não criaram. Se a gente não cansa de falar que a futura geração salvará o nosso planeta, é bom a gente começar a cuidar muito bem dela. Produção e reportagem, Rodrigo Dávila, para a Rádio Comunitária.